Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Rádio Vaticano, ao microfone Dulce Araújo. As virtudes teologais são um antídoto à falta de humildade, disse o Papa na sua catequese geral desta quarta-feira, 24 de abril. Catequese centrada precisamente sobre fé, esperança e caridade. No final da audiência, o Papa voltou a invocar a paz para o Médio Oriente, Ucrânia e Myanmar e recordou que a guerra é uma derrota em que quem ganha mais são os fabricantes de armas. Decorre em Nairobi um seminário de preparação para a próxima sessão do Sínodo sobre a Sinodalidade. É promovido pelo CHEAM, o Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar. Nas semanas anteriores, disse o Papa ao abrir a sua catequese desta quarta-feira, o tema foi as quatro virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, virtudes da sapiência antiga, anteriores ao cristianismo, mas que o cristianismo focalizou, valorizou e integrou na fé. Há, portanto, no coração de cada homem e mulher a capacidade de procurar o bem. O Espírito Santo ajuda quem o acolhe a distinguir o bem do mal, a ter a força para esquivar o mal e aderir ao bem, podendo assim atingir a plena realização da fé, afirmou o Papa. O destino de cada pessoa é a plenitude da vida, e a isto se chega com a assistência do Espírito de Jesus, que atua mediante o dom de outras três virtudes puramente cristãs, fé, esperança e caridade, frisou o Papa, convidando os presentes a repetirem com ele estas palavras.
Diciamolo insieme, la fe, la esperanza.
Digámo-lo juntos, fé, esperança.
Ai, não sento niente, più forte, la fe.
Não ouço nada, mais forte, a fé, a esperança e a caridade. É, sois bons, hein?
É, siete stati bravi.
Estas três virtudes são designadas de teologais, pois se recebem e se vivem na relação com Deus, enquanto que as virtudes cardeais são assim chamadas porque constituem a base de uma vida correta. As virtudes teologais recebem-se através do batismo e vêm do Espírito Santo. Tanto as virtudes teologais como as cardeais, sete ao todo, disse Francisco, no conjunto são contrapostas a sete vícios capitais. O Catecismo da Igreja Católica as define essas virtudes como virtudes que sustentam e caracterizam o agir moral cristão. Infundidas por Deus no espírito dos fiéis, tornam-nos capazes de agir como filhos de Deus, merecedores da vida eterna. Essas virtudes são o penhor da presença e ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Mas o Papa sublinha que pode haver o risco de as virtudes cardeais gerarem homens e mulheres heróicos na realização do bem, mas sós. Ora, o grande dom das virtudes teologais é a assistência vivida no Espírito Santo.
O cristiano não é mais solo.
O cristão nunca está só.
Compie il bene non per un titanico sforzo di impegno personale.
Realiza o bem não por um titânico esforço de empenho pessoal, mas faz o bem porque, como humilde discípulo, caminha atrás do Mestre Jesus. Jesus vai à frente. Para o cristão, as virtudes teologais são o grande antídoto à autossuficiência. Quantas vezes, frisou o Papa, homens e mulheres, normalmente irrepreensíveis, correm o risco de se tornar presuntuosos e arrogantes? É um perigo para o qual o Evangelho chama a nossa atenção. Aliás, Jesus recomendava aos discípulos para serem servos humildes, pois a soberba é um veneno potente. Basta uma gota para dar cabo de toda uma vida que estava orientada para o bem, disse o Papa.
Uma pessoa pode haver compiuto anche uma montanha de opere benefiche.
Uma pessoa pode ter realizado até mesmo uma montanha de obras de caridade, pode ter recebido reconhecimento e elogios, mas se fez tudo isso apenas para si mesma, para se exaltar, poderá ser ainda considerada uma pessoa virtuosa? Não. O bem, continuou o Papa, não é apenas um fim, mas também um modo de agir. Precisa de tanta discrição, de muita gentileza. Precisa, sobretudo, de se despojar daquela presença, por vezes demasiado incômoda, que é o nosso eu. Quando colocamos o eu no centro de tudo, se estraga tudo. Quando o eu se apodera de tudo, nasce a soberba. As virtudes teologais ajudam a corrigir essas situações. São uma ajuda, sobretudo nos momentos de queda, porque mesmo aqueles que têm bons propósitos morais podem cair.
Tutti cadiamo nella vita, perché tutti siamo peccatori.
Todos caímos na vida, porque todos somos pecadores. Todos erramos na vida, mesmo quem pratica cotidianamente as virtudes. A inteligência nem sempre é lúcida, a vontade nem sempre é firme, nem sempre as paixões são governadas, nem sempre a coragem se sobrepõe ao medo. Mas se abrirmos o coração ao Espírito Santo, o Mestre interior, ele reaviva em nós as virtudes teologais. E então, se tivermos perdido a confiança, Deus nos reaproxima da fé. Se tivermos perdido a coragem, Deus reacende em nós a esperança. E se o nosso coração tiver endurecido, Deus o enternece com o seu amor. E agora a saudação do Papa aos fiéis de língua portuguesa.
Saluto cordialmente tutti i fedeli di lingua portoghese, specialmente i gruppi venuti da Belo Horizonte e da Braga.
Saúdo cordialmente todos os fiéis de língua portuguesa, especialmente os grupos vindos de Belo Horizonte e de Braga. Abramos os nossos corações à ação do Espírito Santo para que faça crescer em nós a fé, a esperança e o amor. Deus vos abençoe.
Ucrânia, Médio Oriente e Myanmar. Também hoje, no final da audiência geral, o Papa lançou apelos a favor daqueles países para os quais pede constantemente a paz e para tantos outros não citados explicitamente, mas sempre presentes nas suas orações. Um olhar intenso Francisco dirigiu ao Médio Oriente, em particular a Gaza.
Se sofre tanto ali na guerra.
Sofre-se tanto ali na guerra.
Para a paz, para Palestina e Israel.
Rezemos pela paz entre a Palestina e Israel, para que sejam dois Estados, livres e com boas relações. Rezemos pela paz.
Preghiamo per la pace.
Pouco antes, o pensamento do Papa tinha ido ao conflito na Europa do Leste, àqueles jovens ucranianos que vão morrer numa guerra que, como em todas as outras, estigmatiza o Papa. Por um lado, há quem sofre e, por outro, há quem lucra com isso.
A guerra sempre é uma sconfitta.
A guerra é sempre uma derrota, em que quem ganha mais são os fabricantes de armas. Por favor, rezemos pela paz.
Per favore, preghiamo per la pace.
O Papa Francisco tem lançado várias vezes a solução de dois Estados para Israel e a Palestina. Ainda a 14 deste mês de abril, por ocasião da oração do Regina Celli, sublinhou que ninguém deve ameaçar a existência do outro e pediu à comunidade internacional para ajudar israelitas e palestinianos a viverem em dois Estados, em segurança, porque é o seu desejo e seu direito. De Gaza, entretanto, chegam notícias de contínuos raids israelitas, enquanto que o Organismo da ONU para os Refugiados afirma que ontem entraram em Gaza 310 caminhões de ajudas humanitárias, o número mais alto desde 7 de outubro, sublinha ainda esse organismo da ONU. Mas voltemos à audiência do Papa, que ao saudar os polacos recordou que no próximo sábado será o 10º aniversário da canonização de São João Paulo II.
Da canonização de São Giovanni Paolo II. Guardando a sua vida.
Olhando para a sua vida, disse, podemos ver onde pode chegar o ser humano quando aceita desenvolver em si os dons de Deus. fé, esperança e caridade. E Francisco exortou os polacos a permanecerem fiéis à herança de João Paulo II. Promovei a vida, não vos deixeis enganar pela cultura da morte. Por sua intercessão, peçamos a Deus o dom da paz para a qual ele, como Papa, tanto se empenhou. Já na saudação aos fiéis de língua francesa, o Papa recordou, entre outros, os fiéis vindos de escolas e paróquias da Costa do Marfim e da República Democrática do Congo, enquanto que, na saudação aos de língua inglesa, mencionou os fiéis vindos da Tanzânia.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Na manhã desta quarta-feira, antes da sua catequese geral na Praça de São Pedro, o Papa Francisco recebeu na pequena aula Paulo VI, em audiência, o Sr. Mahamadou Bahoumia, vice-presidente da República do Ghana. Sucessivamente, foi recebido por Dom Paul Gallagher, secretário da Santa Sé para as relações com os Estados e as organizações internacionais. No decurso dos colóquios, foram enaltecidas as boas relações entre a Santa Sé e o Ghana, detendo-se sobre os aspectos relativos à situação política, social e económica do país e, de modo particular, sobre as colaborações no campo da educação e da saúde. Houve também uma troca de opiniões sobre a situação internacional, com particular referência aos problemas de segurança nos países da África Ocidental e do Golfo da Guiné. Ainda esta manhã, o Papa recebeu também o Sr. Chuck Robbins, diretor-geral da Cisco System, multinacional dos Estados Unidos, especializada em aparelhos eletrônicos. O Papa aceitou hoje a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Petrolina, no Brasil, apresentada por Dom Francisco Canindé Paliano, e nomeou para esse cargo Dom Carlos Cruz Santos, transferindo-o da sede de Caicó. Decorre em Nairobi, no Quênia, de 23 a 26 deste mês de abril, um seminário dos delegados africanos à segunda sessão do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade, intitulado Rumo a Outubro de 2024, Como Podemos Ser uma Igreja Sinodal em Missão. O seminário, promovido pelo SHEAM, Simpósio das Conferências Episcopais da África e do Madagascar, em colaboração com a ASI, Iniciativa Africana de Sinodalidade, tem por objetivo criar um momento de partilha e reflexão entre os delegados sobre as propostas saídas da primeira sessão do Sínodo, ajudar o SHEAM a aprofundar a compreensão da sinodalidade e a concentrar-se na próxima sessão do Sínodo e ainda recolher boas práticas para o crescimento do dinamismo sinodal missionário no seio da Igreja, propostas a serem enviadas à Secretaria-Geral do Sínodo até 15 de maio próximo. No encontro participam cerca de 50 delegados e especialistas das diferentes regiões do continente africano e das suas ilhas. A segunda sessão do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade terá lugar de 2 a 27 de outubro deste ano no Vaticano e reunirá 364 participantes de toda a Igreja Católica Universal. E com isto concluímos esta emissão. Obrigada pelo acompanhamento e até logo, de novo com a Rádio Vaticano em língua portuguesa, programa para a África, às 19 horas de Roma, mas também podeis acompanhar através do site www.vaticannews.va, e isto em permanência. Laudetur Jesus Christus. Música.